E aí, pessoal maravilhoso, tudo tranquilo por aí? Aqui quem fala é o tio Beto, o Betão. Nesse momento completamos 10 mil ouvintes desde o primeiro podcast postado aqui no canal. Só temos a agradecer por todo o carinho e por acompanhar nossos conteúdos. Teremos muitas novidades pela frente. Hoje vamos falar mais um tema sinistro, mas ao mesmo tempo bem curioso. Vamos falar sobre algumas formas que literalmente são possíveis de o nosso planeta acabar. E olha que tem algumas coisas que muitos nem pensavam, hein? Então vamos começar a obra, galerinha. Agora fiquem com os cientistas da Zona Lost de São Paulo.
Fala aí, meus queridinhos, tudo beleza com vocês? Aqui é o Mr. Alves.
Eu sou o Kamiki.
Tá começando mais uma Dezoeira Never Ends. Aumenta o som aí, Jorginho. E o tema de hoje é...
possíveis formas do mundo acabar.
É isso aí, mas vocês sabem essa parte, aquela palavrinha dos nossos patrocinadores.
Vai, Igor!
E vai, Love Shop! Galerinha, vamos começar falando aqui dessas possíveis formas do mundo acabar. Bom, vamos começar aqui por uma coisa um pouco mais óbvia, até porque a gente teve uma amostra, uma pequena amostra, né? Porque comparada a várias outras pandemias globais, essa da Covid-19 até que foi mais leve do que as outras. Bom, nós tivemos diversas doenças já existentes na história.
AIDS, coisa do tipo.
A AIDS existe até hoje, já matou... acho que foi a doença que mais matou pessoas, assim,
então.
Nessa larga escala de tempo.
É um serial killer.
É. E nós tivemos também a peste negra, que já matou um quarto dos europeus durante o século XIV. E também teve a gripe espanhola, que tá no Plague Inc., né? Aquele digníssimo jogo.
Quem não conhece, por favor, baixe.
É, exatamente. E essa gripe espanhola matou mais de 20 milhões de pessoas, que era uma população, assim, muito alta entre 1918 e 1919. Se já é hoje em dia...
mano.
É, se já é hoje em dia, imagina nessa época.
Uhum.
Ó, e o, assim, o que é preocupante é que os novos agentes patogênicos podem surgir a qualquer momento. Todos os anos tem algum novo agente patogênico. E isso pode vir de qualquer lugar, ainda
mano,
mais com as viagens longas.
Eu só quero comentar que patogênico parece nome de papel higiênico.
Bem que poderia ser, né, um nome de uma marca de papel higiênico.
Use patogênico, dupla folha.
Mas o melhor é Pacu.
Pacu, Pacu é...
Pacu é da hora, hein, papel higiênico Pacu. Essa seria a criativa.
Real.
Mas, cara, ó, se tratando das viagens, você pode ver que as viagens mais longas, né? Por exemplo, você viajar pro outro lado do mundo se tornou algo muito mais fácil do que era antes.
É, isso é.
Tanto que, assim, tanto no Plague Inc. quanto, assim, até mesmo em simulações que você for ver, tem muitos voos, assim, de largas escalas, então as doenças podem se espalhar...
muito rápido, tanto por ar, por água, por terra...
É, e pode estar presente até nos alimentos que você gosta de consumir.
Real.
É, essa é a parte mais triste. E o que você trouxe aí pra gente, meu
que
mano?
Que susto, você falou, essa parte mais triste apontou pra mim. Eu falei, eita porra, calma, precisa jogar na cara.
Não, eu só queria saber o que você separou aí para os nossos digníssimos ouvintes.
Ah, cara, eu separei aquele clássico, tá ligado? Todo mundo já viu algum filme ou leu em algum lugar que a Terra muito provavelmente seria destruída completamente por um asteroide, né?
É, isso aí tem muitas simulações também que já fizeram sobre isso. Inclusive naquele filme lá, Não Olhe Para Cima.
Filme muito bom, cara. Recomendo vocês assistirem, hein?
É, a gente já tá recomendando aqui pela segunda ou pela terceira vez, se eu não me engano.
E, cara, uma coisa que é muito interessante é que há mais de 1.000 asteroides rondando perto da Terra, tá ligado? Então, pode ser que um deles entre aí na nossa atmosfera e cause algum tipo de dano ou algum tipo de catástrofe. Mas o maior medo, e uma coisa que a gente vê muito assim nos cinemas, que as pessoas contam histórias, é daquele famoso cometa gigante que vem, cai na Terra e acaba dizimando tudo o que é ser vivo, menos as baratas, que baratas são filhas da mãe.
É, e também tem vários micro-organismos extremamente pequenos mesmo que poderiam sobreviver até mesmo a, sei lá, a Armagedon completo, sabe? Completo mesmo, com o planeta até explodindo.
Sim, sim.
Isso é incrível, né? E pior que, assim, em relação aos asteroides, já simularam mais ou menos uns 10 fins do mundo.
É real. E também já, como as pessoas já têm o conhecimento aí, aquela história do dinossauro, o asteroide, bem, pá, mata todo mundo.
Um bagulho que, se vocês forem pesquisar, possíveis datas do fim do mundo, a cada 10 eventos, mais ou menos uns 6 ou 7 são de asteroide. E tipo, uns falam, vai atingir em 2028, outro em 2032. E não é suposição não, tipo, são pessoas que falam que isso mesmo vai acontecer. Ou 2039, e ficam falando lá sobre toda hora um fim do mundo diferente sobre esse tema aí, sobre este acontecimento.
Mas já pega, vai aí nos comentários e coloca. O que você faria se você visse um asteroide gigantesco vindo na direção da Terra? Quais seriam suas últimas ações, assim?
Cara, teríamos pouco tempo, né, pra fazer algo. Bom, vamos falar aqui sobre a superpopulação. Vocês sabem que existem aí vários crescimentos populacionais nesses últimos anos e os dados estão crescendo cada vez mais. Superpopulação é o estado no qual a população humana atinge o limite da capacidade do planeta.
E deve caber gente pra cacete na Terra, velho.
Cabe pra caramba. Inclusive, caberia a população do planeta inteira. É claro que ficaria um do lado do outro, mas caberia, tipo, no estado de São Paulo.
Aí, ó.
Ficaria uma pessoa do lado da outra, assim.
É um planeta gigante para pouquíssimas pessoas.
Mas em relação aos recursos que o planeta tem, eles estão cada vez mais escassos. Tudo bem que é tudo muito desigual, porque, assim, os Estados Unidos, só eles possuem aí mais ou menos um terço de todo estoque de comida nós possuimos. Só os Estados Unidos. Sim, e aí eles distribuem para muitos países, né? Mas fica muito desigual, porque o continente africano aí tem muitos países que são muito pobres,
muito, né? Muito carente de alimento, essas coisas.
Exatamente. E aí sempre existia um receio de que a população humana poderia esgotar os recursos no planeta. E teve também até o Platão e o Aristóteles, que abordam um tema no século IV a.C. E se juntou a Thomas Malthus, um economista no século XIX, que falou sobre a superpopulação que um dia poderia acontecer. E não há nenhum número definitivo dos seres humanos que a Terra pode sustentar, mas especula que a Terra pode se tornar insustentável, resultando na extinção humana, quando nós tivermos aí mais ou menos 3 bilhões de pessoas vivendo nas Américas.
É louco, cara, é muita gente.
Isso só nas Américas. Então, tipo, a gente teria ao todo de 10 a 12 bilhões de pessoas no mundo pra esgotar todos os recursos, e é muito possível.
Real. Do jeito que as menininhas novas estão ficando grávidas e os cara babaca de 15 anos estão pagando pensão já.
E como, hein? Rapaz, pior que toda vez que eu entro nas mídias sociais eu vejo, hein? Alguém que tá tendo filho.
Eu tava olhando esses dias, eu parei pra reparar, tá ligado? Um monte de gente que eu conheço, cara, da época de escola, tudo pai e mãe hoje. E eu fico olhando assim, eu falo, nossa, como eu sou excluído, mano.
Eu também fico pensando, cara, eu me sinto uma criança perto da maioria das pessoas, inclusive com quem eu já estudei.
O pessoal amadureceu bem rápido, ou não?
Cara, tipo, todo mundo, né, casado, com filho, a gente gravando podcast.
Em pleno domingo, né?
Em pleno domingo. É pior que todo domingo que a gente grava, dá aquele som,
daquela coisa. Nossa, eu tô numa instiga pra deitar.
Eu também, mano. Vixe, você é louco.
Você vai trabalhar, vagabundo, você.
É, eu vou trabalhar aqui e depois eu vou pra casa.
É, Jorginho, seu vagabundo. O cara trabalha uma vez por semana ou duas, no máximo. É. No máximo, estourando. E já tá pensando em voltar pra casa.
Pois é.
Mas e aí, mano? Qual é a próxima forma aí que o mundo pode acabar?
Cara, outra bem legal assim. Quem já assistiu aquele filme Eu, Robô?
Eu, Robô?
Do Smith, é.
Eu, Robô é da hora, mano.
Aquele filme é muito louco, né? E a gente vem falar aqui da inteligência artificial. Ah, mas como a inteligência artificial pode acabar com o planeta, né? Muita gente se pergunta, velho.
Todo mundo pensa que é só coisa que tá no celular, no máximo.
Exato. Controle por inteligência artificial é um cenário hipotético em que a inteligência artificial se torna de forma inteligência dominante na Terra, tá ligado? Eles começam a pensar por si só e começam a ser muito mais inteligentes do que os humanos, porque foi para isso que eles foram programados, né? E em tal cenário, as máquinas irão refazer nossa infraestrutura e ganhariam controle do planeta com os humanos.
É, isso aí é uma coisa de previsto, né, cara? Porque, primeiramente, os empregos, cara. Porque as pessoas, elas precisam ter uma utilidade.
Sim.
As pessoas vão se tornar inúteis. Vai começar aí o colapso.
Real.
Muitas pessoas vão perder o emprego. E aí, quanto mais as inteligências, né, se desenvolverem, mais a gente vai ficar ameaçado. A ponto deles quererem realmente tomar o controle, tomar as posses de países. Cara, pode acontecer qualquer coisa.
Sim, cara, é uma coisa que preocupa muito os cientistas e também deveria preocupar a população que também tá por fora aí do conhecimento da tecnologia, né? Mas é o fato de como eles poderiam combater, sabe? Máquinas que foram desenvolvidas para ter um aprendizado e uma evolução muito mais rápida do que os seres humanos, se tornando assim muito mais sábias, tá ligado? Então, como é que você vai enfrentar alguém que é 10 vezes mais inteligente do que você?
Pois é, cara. É tipo enfrentar o Nikola Tesla, né?
Não. Isso daí eu já enfrentei 3 vezes. Ganhei 2.
Tá vendo? Ele viajou no tempo pra isso, hein?
Não, você não tá entendendo, cara.
Não, eu sou burro, mano. Sou burro.
Eu sou o maior pesadelo dele. Eita, Jorginho, caiu ali.
Foi mal, mano.
Caralho, moleque. Tá bem?
Tô bem.
Ai. Caramba, rapaz, mano.
Deu uma tarugada ali.
Deu ruim, hein? Deu ruim.
Rapaz, regula esse som.
Peraí. Acho que agora tá voltando com tudo. Peraí.
Caraca.
Tô equalizando. Acho que agora sim, né? Tá aprovado, Camila?
Tá, beleza.
Então, valeu.
Esse Jorginho é monstro, hein? Tá de ressaca, né, safado?
Queria eu, tá? Brincadeira.
Aqui a gente leva nosso trabalho muito a sério, né?
Muito.
É, onde nós paramos?
Não lembro. Brincadeira, a gente tava falando aí da inteligência artificial.
Sim, quanto à inteligência artificial, tem várias indústrias já que estão fabricando os robôs que fazem até aquelas expressões mais humanas, sabe?
É, então.
Nossa, cara, e tipo, são capazes de fazer qualquer tarefa que a gente faz de forma até mais rápida, mais autônoma.
Assim, cara, eu namoraria um Android.
Você?
Eu, com certeza. Você é louco? Ia programar ela do jeito que eu quisesse ali, ó. Mulher perfeita. Meu Deus, pensa, uma mulher que não fala enquanto você tá assistindo um filme no cinema, cara. Nossa, que coisa linda.
Ainda mais se você puder colocar um cabelinho colorido nela, né?
Umas tatuagens, uns piercing.
Aí, você ouvinte que
não
faz
precisa...
esse perfil, eu
deixa
vou...
Deixa esses detalhes de lado, vamos continuar com o tema. O que você trouxe pra gente, Mr. Alves?
Você que é desse perfil aí, ó, se interessou no kamikaze, cara... Você não sabe que você tá perdendo, hein?
Vamos
focar no serviço? Vamos focar no serviço. Ó, galera, nós temos aqui o super vulcão. Um super vulcão seria capaz de causar uma erupção com um volume de até 1.000 quilômetros cúbicos, sendo milhões de vezes superior a uma erupção normal.
Por falar em vulcão, cara, eu quero deixar bem claro que assim que eu começar a ganhar muito dinheiro, eu vou comprar um pacote de marshmallow, vou na boca de um vulcão e vou assar eles lá, hein?
Cara, tem um negócio chamado Krakatoa, um vulcão chamado Krakatoa. Já pensou você poder colocar os seus marshmallows lá?
Ah, Pode ser em qualquer vulcão top assim que tenha lava, né?
Tem a Porta do Inferno que fica no Turcomenistão. Lá dá pra você colocar, só que...
Ah, tem a outra também que fica lá na... John Whispers.
Como?
A rua John Whispers. Brincadeira, brincadeira. Meu chefe deve estar ouvindo isso. É brincadeira.
Ele ouve a Tesinê?
Acho que não. Eu não quero arriscar perder o emprego.
Então, qualquer coisa, ó, o Kamik aqui, ele te adora, viu? Ai, galera. Ó, vamos falar aqui também, ó, de uma erupção que aconteceu há 70 mil anos. E essa erupção de 70 mil anos atrás quase levou a humanidade... Não sei quantas pessoas tinham 70 mil anos atrás aqui na Terra.
Ah, Adão e Eva.
Cara, e a sua família, né? Mas olha, isso galera, pode resultar em uma drástica redução na população humana para 3 a 10 mil sobreviventes caso um supervulcão...
É pouquíssima gente.
Entre em erupção de novo. É, entre 3 a 10 mil, até que não acaba com a população humana, né? Pode haver um grande risco? Pode sim. Mas talvez todo mundo...
10 mil pessoas dá pra reproduzir pra caraca,
dá,
bicho.
Dá sim, até que dá.
Dá pra fazer 5 fiotinhos a cada... 5 mil fiotinhos a cada 9 meses.
A não ser que a super, o super vulcão tenha uma erupção aí que cause uma radiação enorme por muito tempo. Aí esses 3 a 10 mil podem...
Vão acabar falecendo aí na alta.
Não é à toa que isso aqui tá nesse tema, né?
É real.
Não é à toa. Mas é isso, galera. Nesse exato momento, ó, existem 6 supervulcões no planeta que podem induzir a Terra a um inverno vulcânico de cinzas.
6?
6.
É o suficiente pra estar acabando com todo mundo, hein?
Exatamente. Pois é, cara. Nós vamos fazer aqui um pequeno break e nós já voltamos aqui com mais uma parte.
Biotecnologia. Risco da biotecnologia é uma forma de apocalipse que poderá vir de fontes biológicas, tais como agentes biológicos geneticamente modificados.
E para quem não sabe o que é a biotecnologia, é uma tecnologia baseada em ciências biológicas de qualquer nível, seja molecular, celular, morfofisiológico, ecológico, e também está presente na biodiversidade, na reprodução e na genética.
E superorganismos geneticamente modificados como vírus serão ou não benéficos para a humanidade, mas eles poderão acabar em desastre.
Isso é meio que uma guerra de agentes patogênicos, mais ou menos.
Exato.
Como se tivesse doenças feitas em laboratório.
Cara, e uma coisa é que, tipo assim, hoje em dia não é tão perigoso assim, tá ligado? Você tá mexendo com esse tipo de coisa. Mas é aquilo, você já assistiu Resident Evil?
Sim.
É um exemplo bem escrúxulo, tá ligado? Mas se você tá procurando desenvolvimento atrás de pesquisa genética com tecnologia, procurando melhorar os seres humanos ou os animais que seja, você pode sim acabar desenvolvendo algum tipo de vírus que pode acabar vindo a prejudicar aí a raça humana.
No nosso podcast anterior, que nós falamos sobre os países quase impossíveis de serem invadidos, nós falamos sobre alguns países que têm laboratórios, né, que criam diversos agentes patogênicos modificados em laboratório, porque, né, qualquer coisa eles vão lá e atacam esses países.
É só liberar
isso inimigos
naquele local e já era, né?
O pior é que isso pode se espalhar para o mundo inteiro, né?
Então isso que eu ia falar agora. Às vezes os caras, eles têm um conhecimento básico daquilo que eles criaram, de que só vai ficar na área que eles atingirem, mas isso pode sim acabar se alastrando a outros lugares e levando essa doença até eles mesmos, né?
Cara, isso aí é muito preocupante também, mano, porque entre todas essas formas, pra mim é uma das mais acessíveis de acontecer. Basta uma mente maligna aí chegar, mano, e isso pode acontecer.
Uhum.
É sério, mano, eu acho que as chances são mais significativas quanto a isso. Nós temos aqui um outro evento, né? Um evento que, com certeza, qualquer um esperava, que é a guerra nuclear.
Cara, isso daí deve ser um dos maiores medos de todo mundo no momento.
Inclusive, muitas pessoas até ficaram com medo de uma possível terceira guerra mundial aí, né? Com os ataques à Ucrânia, né? Mas também nós tivemos perto em 2019, até o começo de 2020, com os ataques dos Estados Unidos ao Irã. também quase acaba acontecendo aí uma terceira guerra mundial. Acho que nesse ataque chegou até mais perto de acontecer.
Uhum.
Tinham jornais falando que as chances eram bem grandes de acabar
enquanto,
sendo estopim.
Nessa guerra atual, acho que não vai ser tão absurdo. Não.
Eita, deu refluxo aí? É muita birita, né, mano?
Cala a boca.
Então, galera, ó, sobre a guerra nuclear, nós vamos falar sobre um holocausto, né? Um holocausto nuclear é um evento que envolve a destruição generalizada.
Eu gosto de chamar de quebra-pau nuclear generalizado.
O quebra-pau nuclear generalizado envolve uma destruição total da vida e do ambiente, possivelmente causando aí um colapso da civilização através do uso das armas nucleares.
Tem um filho da puta vindo aqui com um som lá no talo. Só porque eu falei, ele parou. Você tava ouvindo?
É, porque você tem o poder, rapaz.
É um... Olha lá.
Não, poder você não tem, não.
Olha o corno, ó.
Ê, corno. Esse aí não sabe o que é uma desoeira Neverends.
Não. Deve ser um nerd virgem.
Bom, então nós vamos apenas dar uma pequena pausinha aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bom, não precisamos esperar tanto assim. Vocês nem sentiram porque eu só pausei aqui a gravação e tô continuando ela. Então, galera, ó, alguns modelos indicam que 100 bombas nucleares de 15 quilotoneladas poderiam instigar um inverno nuclear com temperaturas mais baixas nesses últimos 1000 anos. Imagina então as temperaturas que nós teríamos aqui.
Quanto mais ou menos será que seria?
Cara,
você imagina?
Olha, acho que aqui no Brasil nós teremos, sei lá, menos 15, menos 20 graus de temperatura.
Acho que dá pra viver ainda.
Isso nos locais, assim,
quentes,
mais, né? mais acessíveis em relação à temperatura. Na região sudeste, na região sul, pode ter certeza que seria igual em Oymyakon, na Rússia, cara.
Cara, tu hoje tá me xingando assim, é?
Galera, ó, pra quem não sabe, Oymyakon é a cidade habitada mais fria do mundo. Lá no inverno chega a ser menos 50, menos 55 graus.
Você é doido, é?
Sai fora, né, mano?
Minha geladeira lá em casa.
É pior, nem precisa, você nem precisa ter uma geladeira morando lá. E literalmente, cara.
As pessoas colocam as coisas penduradas na janela pra poder congelar, sei lá, os mantimentos, sabe, as carnes?
Sim, sim. Eu fico imaginando como deve ser pra lavar roupa.
Nossa, é mesmo, velho?
É. Cara, veja
pra lá. Debaixo do chuveiro?
Só pode ser, cara.
O banho dos caras deve ser a base de sauna.
Mano, eu não consigo imaginar como deve ser morar num lugar desse, cara. Deve ser quase impossível, porque... Imagine também, você tá com uma vontade de dar aquela cagada.
Ô, velho, uma das piores coisas que existe é você usar o toalete quando tá frio, velho.
Nossa, cara. Não, e pra um homem, então, pra fazer aquele xixizinho? Porque quando faz frio, né, você sabe que o garoto, ele dá aquela encolhida significativa.
Não fala assim, que senão elas vão ouvir e vão acreditar.
É pra dar uma desculpa, mano. Só pra dar uma desculpa. Cara, pior que o editor vai deixar isso rolar.
Vai.
Ele vai deixar isso rolar. Que merda, hein?
Assim, no meu caso tá sempre frio, né, mas...
Meninas, não se preocupem, tá? É só quando tá frio.
Humor!
Olha, galera. Mais uma coisinha.
Galera.
Ô, galera. Pessoal, as explosões iniciais e subsequentes radiações, porque toda vez que tem uma explosão nuclear, tem a radiação depois. Isso resultaria inicialmente na morte de 3 a 16 milhões de pessoas. Isso, assim, no primeiro momento. Mas o inverno nuclear, consequentemente, poderia resultar em milhões e até bilhões de mortes, que é uma condição que a humanidade pode não ser capaz de se recuperar.
Não, louco.
É. Então, seria a explosão, a destruição, a radiação e o inverno. Pronto. Só isso.
Inverno infinito, cara. Meu Deus do céu. Eu gosto de frio, tá ligado? Eu prefiro o frio do que o calor, mas... Passar a vida inteira no frio, cara, ia ser horrível, porque a gente precisa trabalhar.
Nossa, mano, desmoraliza muito, cara. Olha só, ó, falou em preguiça, o cara já tá até bocejando.
Mentira,
aí.
Tem prova, tem vídeo, áudio não tem, então.
É, áudio não tem porque você bocejou em silêncio, mas se eu tô falando aqui é porque tem testemunha. E você tem mais algum documento aí para comprovar mais um dado aí?
Eu tenho aqui o dado que você tem dado, mentira. Grey Goo. Cara, Grey Goo é a tecnologia, é um ramo da engenharia que lida com o fábrico de extremamente pequenos circuitos eletrônicos e dispositivos mecânicos construídos a nível molecular. Caralho, quem escreveu isso? Ô, louco, velho.
Você falou com flow de rap no início.
Você viu? Mandei um speed flow aqui agora. Essas tecnologias poderão resolver alguns dos problemas do mundo, incluindo a escassez de recursos naturais, poluição, mudanças climáticas, água potável e até a pobreza. Dentro de algumas décadas, talvez mais cedo, será possível construir robôs microscópicos que poderão ser replicar. Cara, você já imaginou isso?
Cara, em relação à escassez de recursos, eu já ouvi falar, assim, que tem algumas indústrias, inclusive as indústrias do Elon Musk, já estão fazendo pesquisas para trabalhar em cima dessas escassez.
Do Moscão?
É, do Moscão.
E cara, Grey Goo é um cenário apocalíptico envolvendo nanorobôs, autorreplicantes que ficam fora de controle e consomem toda a matéria na Terra enquanto se autorreplicam, tá ligado? Então você imagina, eles comendo e devorando todos os nossos recursos sem nos atacar diretamente, enquanto eles se tornam cada vez em maior quantidade.
Não, ó, isso seria uma coisa pra ajudar de início, mas também pode dar errado e acabar com tudo que a gente tem.
Então,
nossa, que bosta, mano.
É uma coisa bizarra, porque...
Elon Musk, tome cuidado.
É, porque a Terra seria reduzida a uma massa sem vida, cara, repleta de nanomáquinas. Um cenário que pode ser chamado de ecofagia, que é quando algo devora a habitação do lugar, tá ligado? Então você imagina a Terra sendo totalmente devorada e basicamente as máquinas dominariam. Isso te lembra Matrix? Me lembra Matrix um pouco.
É, parece que a gente tá vivendo numa simulação onde a gente precisa tomar total cuidado, porque senão tudo isso que nós vivemos pode simplesmente ser apagado.
Eu lembrei do nada daquele filme lá do Ben 10. Aquele filme horrível que fizeram um tempo atrás.
Do Bênio?
É,
o Bênio.
O super vilão era aquele bagulho de nanorobôs, lembra?
É verdade, cara. Mas, olha, se tratando aí desses nanorobôs, essas indústrias aí do Elon Musk, cara, eu fico com medo.
Moscão positivo.
Ó, se isso acontecer, se o Grey Goo acontecer, a gente vai ter que cobrar o Elon Musk, ele vai ter que pagar comida pra todo mundo aí. Ele tem grana,
hein? Ele tem grana, pô, ele é o cara mais rico do mundo.
É, atualmente ele é realmente o mais...
Na verdade, atualmente, ele é quase o homem mais rico da história.
É, se eu não me engano, o homem mais rico da história foi o Gengis Khan.
Eu não lembro quem foi, mas os dados que eu li ultimamente dizia que ele é quase o homem mais rico da história.
Gente,
Gengis Khan parece nome de Buda.
É, então, é um conquistador da Mongólia. É uma coisa bem legal pra gente separar um tema depois sobre pessoas hardcores, porque o cara foi muito hardcore mesmo.
Ah, eu vou falar do Mustang Wanted.
É, o cara também é monstro, hein?
É, ninguém quer.
Não, mas a gente pode falar sobre o Mustangão Wanted aí. Inclusive, mais pra frente, quando a gente tiver os nossos reacts do YouTube, a gente pode até mostrar sobre esses YouTubers loucos.
Com certeza.
É, vamos fazendo os podcasts aqui por enquanto, né? E mais pra frente, a gente monta aí esse canal aí com toda a estrutura. É claro, a gente não quer começar de qualquer jeito, né? E é isso aí, galera. Vocês gostaram do tema? Eu sei que vocês gostaram, então nós vamos para nossas mídias e plataformas para que vocês possam deixar aí os feedbacks, sugestões, o que vocês quiserem comentar, beleza? Galerinha, nós já estamos aqui com as nossas mídias e plataformas. Antes que o Kamik durma, vamos lá falar sobre as mídias e plataformas. Nós temos o nosso digníssimo e-mail, radiotzne@gmail.com.
Nós temos também aí o nosso Instagram, que é @novaTZNE, onde vocês podem estar indo lá no nosso último post e comentando o que vocês querem estar vendo aí nos nossos podcasts.
Exatamente. E sigam também os nossos perfis pessoais, @mr.alves, que é mr.alves com dois E's.
E @pngkamik.
Isso aí, tá tudo na descrição do nosso podcast. Além do nosso Facebook, que também tem aí as mesmas atualizações. Em breve nós teremos uma assessoria aí de mídias sociais. Então
é,
a gente vai postar
a mais braba, tá?
É, a mais braba. A gente vai pagar... Ih, caramba, agora vai ser um quarto, hein?
É, agora vai ser... Ah, eu vou dar, um terço da minha coxinha e um terço do meu x-tapa.
Mas, cara...
Você vira com o resto.
Não, calma. A gente tem uma coxinha e um x-tapa. A gente tem que dividir em quatro, porque tem o Jorginho também.
Ah, o Jorginho trabalha de graça.
De graça, sai fora, irmão. Sai fora.
É, tá vendo? Tem que dividir em quatro agora. Então, galera, o nosso Facebook é facebook.com/rtzne. Então, é isso aí, galera. É, antes de mais nada, nós temos aqui as nossas plataformas também. As nossas
Sim,
plataformas.
Vocês podem estar nos ouvindo aí através do Spotify, Anchor, Overcast, Pocket Cast,
Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Public e a nossa digníssima plataforma Amazon Music. Além de um site chamado Listen Notes, que também vai estar na nossa descrição do podcast. E nós também temos aí a digníssima frase do dia.
Exatamente, a frase do dia vai ficar com vocês agora. E quem vai dizer é o nosso amigo há mais de 15 anos aí no mercado.
Exatamente. Então, Jorginho, coloca aí o depoimento do nosso amigão aí. É, acho que essa foi uma das melhores frases do dia, cara.
Com certeza, mano. E com uma pessoa tão prudente falando.
E literalmente, cara, já tem 15 anos aí do surgimento do Dolinho, cara.
Real, faz cota, hein? Faz cota. O Salvador pós-futebol.
É, cara, eu não tinha ideia. Pra mim que, sei lá, tinha uns 8 anos, 7 anos. Sei lá. Mas vamos terminando aqui com essa trilha sonora maravilhosa de Green Salvo.
O rei!
Escolha do Kamik aí pra finalizar.
Mentira.
É, foi sim. Eu falei pra você escolher.
Você falou pra colocar Green Salvo, eu coloquei.
Não, eu dei uma sugestão de Green Salvo, que é uma coisa...
Eu coloquei o que você falou. Eu não decido nada, irmão. Não decido nada. As coisas só acontecem.
Então tá bom, sugestão minha e a decisão da música do Green Salvo foi sua.
Mentira, foi meu dedo, eu vi a primeira ali, apertei e não escolhi nada.
Tá bom então. E é com essa música que nós estamos terminando mais um episódio da De Zoeira Never Ends. Falou galera, até segunda-feira que vem, a partir da meia-noite nós temos os nossos pré-lançamentos, hein? Nas plataformas Amazon Music, Google Podcasts e Spotify. Então, nós vamos nos ver aí à meia-noite, hein? Já é domingo, então?
É isso aí.
A partir da meia-noite, é nozes. Só vou deixar um plus aqui, que eu esqueci de falar bom dia, boa tarde...
Boa noite.
Exato. É nóis.